A Organização Mundial da Saúde, OMS, é responsável por divulgar a Classificação Internacional de Doenças, CID, que serve de parâmetro ao mundo todo. A causa de morte, por exemplo, pode ter diversos códigos. Um deles, que a OMS pretendia usar na edição de 2022, era o termo velhice, para atestar que as pessoas morrem disso como causa oficial. No entanto, muitos problemas e críticas recorreram em cima dessa nova nomenclatura, pois a velhice passaria a ser tratada como uma doença. Para explicar mais a respeito disso, conversei com Ieda Duarte, que é professora da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Saúde Pública, ambas da USP.
O que seria doença? Doença seria uma alteração do funcionamento normal do organismo dos indivíduos que pode ser causado por um agente externo, uma reação do próprio organismo, um agravo de saúde, por diferentes razões. E o que é velhice? Velhice, o nome velhice, nada mais é do que a passagem do tempo. Então, tudo aquilo que envelhece é porque passou algum tempo. Quando eu falo de envelhecimento, e principalmente de envelhecimento humano, eu estou falando de um processo de vida sequencial, acumulativo, irreversível, e mais que isso, não patológico. Ele não é uma doença, ele é um processo de vida, e que ele tem sido bem modificado no transcorrer do tempo. É muito diferente você falar de uma pessoa de 50, 60 anos hoje e de uma pessoa de 50, 60 anos nos anos 40, por exemplo. Eu posso ter doenças na velhice, como posso ter doenças em qualquer idade.
A professora prossegue explicando que essa decisão da OMS poderia diminuir as pesquisas e fragilizar os tratamentos de doenças que atingem mais pessoas da terceira idade.
Deixo de saber do que morrem as pessoas idosas. Elas morrem de velhice? Ninguém morre de velhice. Você morre de um infarto, você morre de uma infecção generalizada, você morre de falência de múltiplos órgãos, você morre de alguma coisa. Você não morre da idade. E na hora que eu não coloco do que é que a pessoa morre, eu fragilizo as investigações, as pesquisas sobre melhores tratamentos, o melhor preparo dos profissionais para atuarem com as pessoas idosas.
Depois de pressão da sociedade civil, a OMS estabeleceu uma nova nomenclatura para o CID, que substitui o termo velhice por declínio da capacidade intrínseca associado ao envelhecimento. Para Ieda, isso ainda não é ideal, pois o processo de envelhecimento é também afetado por fatores externos.
É verdade que quando a gente envelhece, a gente tem uma diminuição da capacidade intrínseca, isso é fato. Só que o processo de envelhecimento, ele não é resultado só disso, não só do que acontece intrinsecamente, mas também do que acontece extrinsecamente, das condições de vida em que eu vivi, das condições sociais nas quais eu nasci, cresci e me desenvolvi. As pessoas precisam entender do que você está falando, tá? Para que ele possa ser utilizado. Então, você vai ter que ter todo um trabalho em relação a isso e, talvez, com o tempo, conseguir que isso seja ampliado. Essas coisas são modificadas com o tempo. A maneira como se estrutura o site da Organização Mundial de Saúde permite que você faça sugestões, etc.
E como chegar à velhice com qualidade de vida? A professora destaca os diversos fatores que impulsionam o envelhecimento de maneira saudável, o que descarta aquele preconceito de que a passagem do tempo relaciona-se a doenças.
As condições de vida nas quais eu vivi, o que eu comi, o que eu bebi, fiz exercício ou não, foi mais sedentário ou menos sedentário, fiquei mais ou menos obesa, etc. Tudo isso que eu for incorporando ao meu organismo, de alguma forma vai modificá-lo ou vai afetá-lo, e isso vai ter repercussão conforme a idade vai avançando. Então, se eu, por exemplo, só comi coisas ruins, era muito sedentário, não fazia atividade física, engordei muito. Isso vai sobrecarregar as minhas articulações, vai desgastá-las, além de todos os problemas circulatórios que isso pode causar, eu posso chegar numa idade avançada com problemas articulares, problemas cardíacos, hipertensão e tudo mais. Mas a culpa disso não é só do indivíduo. Tá? A gente não pode culpabilizar a pessoa, ele que é responsável por isso. Não. De repente, ele viveu num meio que ele não tinha outras condições. Ele só tinha aquilo para comer. Ele não podia fazer outras coisas porque ele só tinha aquele emprego para trabalhar ou ele não tinha emprego para trabalhar e a condição de vida na qual ele vivia, que era muito precária, e que, de repente, não ajudou para que ele pudesse chegar a um envelhecimento com melhor qualidade. Então, existe um conjunto de fatores que envolvem as questões relacionadas direta ou indiretamente com a saúde, que vão fazer com que eu consiga ter um envelhecimento melhor. Agora, estas questões, elas podem ser trabalhadas em qualquer momento da vida. Então, se eu não conseguir fazer isso numa idade mais precoce, eu posso começar a fazer isso numa idade mais tardia. E não vai ser o mesmo benefício, mas vai ser benefício.
A cultura tem grande peso nos hábitos que influenciam a saúde no decorrer dos anos. A título de exemplo, as pessoas que hoje têm 60, 70, 80 anos viveram em uma época na qual fumar era algo socialmente valorizado. Como consequência, sofrem de problemas relacionados a esse hábito, e não por causa da idade.
Hoje a gente vive a geração fit, aquela coisa do tudo pelo esporte, tudo pelo saudável e tal. Aparentemente é bom, mas o esporte excessivo também é bom ou ele é prejudicial em alguns momentos? A gente vai ver daqui a pouco o efeito dos esportes de alto impacto na sobrevida das pessoas mais velhas. Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo.
Para falar sobre o assunto, conversei com Ieda Duarte, que é professora da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Saúde Pública, ambas da USP. Letícia Naomi, Rádio USP.